Eu escolhi esse hino. Escolhi esse hino, mas ele vai falar. Esse hino fala-nos de hora. Fala-nos de hora. E é interessante que o tempo existe para nós. Nós estamos sujeitos ao tempo. A nossa hora, conforme o homem determinou, tem 60 minutos. O nosso dia tem 24 horas, né? E assim nós contamos. Quem criou o dia foi Deus, claro. Mas, e assim nós contamos. Nós demos colocamos, conseguimos, o homem conseguiu o quê? Escrever o tempo. Conseguiu o quê? Conseguiu, dominar, não é a palavra dominar também, mas conseguiu, controlar, né? Quando nasce, desde que nasce o sol, até que o sol se põe, e até que ele nasça de novo no outro dia, e saber essas diferenças de tempo. Mas nós estamos sujeitos a esse tempo. O homem está sujeito a esse tempo. Mas Deus não está sujeito a esse tempo. Ao findar o labor desta vida, quando é que vai findar o labor da tua vida? Quando a morte ao teu lado chegar, quando a morte vai chegar ao teu lado? Meu amigo, hoje tens a tua escolha. A palavra fala que hoje é o dia da salvação. Hoje, eu diria que agora é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã é um outro dia. Como eu já disse na oração, este tempo de Deus, de graça de Deus, está durando. O maior tempo, desde os 6.000 anos da criação, Deus deixou 2.000, pouquinho mais até, no tempo da sua graça. Graça é o que Deus está dando, está convidando o homem que venha de graça para que ele aceite esse evangelho da salvação, para que ele seja salvo, né? Para que ele tenha a vida eterna juntamente com Cristo. E hoje Cristo te quer libertar. Nas últimas horas da vida, quando vai ser as últimas horas da sua vida? Não sei. Ninguém sabe, mas nós estamos sujeitos a essa hora, quando a morte ao meu lado chegar, nós estamos, todo mundo está sujeito. As últimas horas da minha vida, todo mundo está sujeito aqui. Mas para Deus não existe tempo. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Ninguém pode mudar o tempo de Deus. Ninguém pode mudar o calendário de Deus. Ou ninguém pode mudar a cronologia, como o tempo que os acontecimentos acontecem. As nossas vidas mudam constantemente, os horários. Algumas coisas podem acontecer que nos impeçam. Que nós, a gente faz um horário, amanhã eu vou fazer começar das 8, tal, vou para Americana, vou para São Paulo, vou tomar um avião, para isso, para aquilo. Aí, daqui a pouco, o ônibus não chega, daqui a pouco o avião não sai, o voo é cancelado, os meus compromissos que eu tinha, eu acabo perdendo. Mas com Deus isso não acontece. Ninguém pode frustrar o seu tempo. A palavra fala em Isaías 46, 9: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Eu disse e eu cumprirei. Formei este propósito e também o executarei. Interessante se a gente estava pensando, se a gente olhar toda a palavra de Deus, do início até o final, Deus sempre está anunciando o fim desde o princípio. Deus está anunciando tudo o que vai acontecer, na sua palavra, Ele está anunciando tudo o que vai acontecer. O homem não pode falar que não sabia de nada, porque Deus anuncia desde o princípio tudo o que vai acontecer na sua palavra. E farei toda a minha vontade, cumprirei o que for meu, ou seja, lá o calendário de horário de Deus, ninguém vai poder mexer. Opa, vou alterar esse horário aqui de Deus, eu vou alterar. Não. O homem não tem entrada a isso. Esse calendário é o calendário de Deus. É Deus que o fez e é Deus que vai fazer cumprir todas as coisas. O homem está sujeito a esse tempo aqui. Mas o tempo de Deus é o... Mas o Velho Testamento, já que nós estávamos falando que tudo foi revelado, nós vemos vários tipos e várias figuras. Coisas que Deus já trazia, né, anunciando aquele que havia de vir, as coisas que haviam de vir. Ele fez tudo figuras no Antigo Testamento, por exemplo, mostrando o que iria acontecer no Novo. Nós vemos no o Velho, então, tem muitos tipos. Por exemplo, Adão é um primeiro tipo de Cristo, como nos fala em Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quando Deus criou Adão, Adão já era uma figura. Era uma figura, um símbolo de Cristo, como nos fala em Romanos. E a palavra fala no Novo Testamento que Cristo foi o último Adão e o segundo homem. Ele foi o último da raça adâmica. Interessante. Então Adão era uma figura de Cristo. Nós vemos outras coisas também, porque ele foi figura de Cristo. Nós vemos que a igreja foi tirada de Cristo, e Eva foi tirada de Cristo também. Nós pudemos ver isso ontem. Os evangelhos nos trazem a vida e a obra de Cristo, a perfeição e o caminho de Deus para Jesus. Os evangelhos nos falam de Cristo, daquele que havia de vir, que veio. As cartas de Paulo e dos outros apóstolos e dos outros discípulos nos fala de vida cristã, como a vida cristã se conduz aqui nesse mundo. E o Apocalipse nos fala dos acontecimentos, é um livro profético, nos fala dos acontecimentos futuros. Quem quiser saber tudo o que vai acontecer, é só abrir Apocalipse e ler ali Apocalipse e vai ficar sabendo de tudo o que vai acontecer. E o Senhor Jesus, Ele sendo Deus, Deus desde a eternidade, que não estava sujeito ao tempo, teve que se sujeitar a um tempo. Ele se encarnou e se fez homem, em semelhança da carne do pecado, mas sem pecado. Aí então ele passa a estar sujeito a um tempo. Ele passa a estar sujeito ao tempo dos homens, e não deixou de estar sujeito aos tempos de Deus também. E interessante que Deus é eterno. Aquele que era, e que é, e que há de vir. Salmo 90, versículo 2. De eternidade em a eternidade, tu és Deus. E para a gente entender o Evangelho de João, onde Cristo tem o caráter de filho de Deus ou de Deus, nós vamos tentar falar aqui de algumas horas que o Senhor Jesus fala, que são diferentes horas. No Evangelho de João, então, Jesus é Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é o rei dos judeus. No Evangelho de Marcos, ele é o servo. No Evangelho de Lucas, ele é o filho do homem. Ele é o homem perfeito. Por todos os capítulos do Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus como o homem perfeito. Na dependência de Deus, contrário de Adão, né, que desobedeceu, ele foi um homem obediente em todas as coisas e prestava toda a obediência em toda a sua vida à pessoa de seu Pai, de Deus Pai. E se a gente não prestar atenção, a gente não entende essas horas a que o Senhor Jesus se refere no Evangelho de João. São horas passadas, horas presentes e horas futuras. Nós devemos saber, prestar atenção, quando se trata, que hora é aquela que ele está falando? Porque parecem iguais, mas não tem nada em a ver. São horas passadas, horas presentes e horas futuras. Horas passadas, eu poderia dizer aqui que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele tinha que passar por 2 horas diferentes. Ele já passou. Ele é um homem ressurreto agora. Ele está na glória. Ele é um novo homem agora, o segundo homem. Agora está sentado à destra de Deus, né? Um homem com um novo corpo, e ele já passou por essas 2 horas diferentes que nós vamos ver. Mas falando de novo, que o Senhor Jesus, ele antecipa nas Escrituras, nos Evangelhos, muitas coisas. Por exemplo, ele diz que Pedro iria negá-lo. Ele fala: ó, não cantará o galo hoje, sem que tu 3 vezes tu me negues. Falou para ele, sabia que ia acontecer. E ele diz para Judas. Ele diz para Judas: ó, com um beijo traz o filho do homem. Ele sabia. A mão do traidor está comigo à mesa. Um de vós é o diabo. Ele sabia tudo, ele adiantava tudo. E outras coisas ele adiantou, né? Nós vemos que o cálice do sofrimento, ele fala: por um batismo tenho que ser batizado, o qual me angustio muito. Era aquele cálice lá do Getsêmani. E nós vemos a respeito da sua ressurreição também: derrubai esse templo e em 3 dias o reerguirei. Mas em 3 dias o Filho do Homem ressuscitará. Ele sempre antecipou as coisas. Sempre falou o que ia acontecer. E nessas horas, então, que nós vamos ver, tentar ver se a gente não vai conseguir ver todas essas 7 horas que existem no Evangelho de João e uma na Epístola de João. A primeira hora é uma hora passada. Nós podemos abrir em João, capítulo 7, versículo 28. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele venho e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Depois passamos para João 8, 19. Ainda não era chegada a sua hora. João 8, 19. Perguntavam-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora que era essa? Porque ninguém conhecia, conseguia, como foi falado até ontem aqui, ninguém conseguia prender Jesus. Queriam apedrejar, ninguém conseguia apedrejar Jesus. Queriam pegar ele, queriam prendê-lo, mas ninguém prendeu. Ele passava pelo meio deles, como fala a palavra. Passava pelo meio deles e ninguém punha a mão nele. Por que que ninguém punha a mão nele? Porque o Evangelho está dizendo. Porque não era chegada a sua hora. Que hora é essa? Podemos abrir em Lucas 18, 31. Jesus antecipando essa hora, falando o que era essa hora. Ninguém punha a mão nele porque não era chegada ainda a sua hora. Lucas 18, 31. Tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois será entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Versículo 32: Pois será entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Em Marcos, capítulo 14, versículo 41. Marcos 14, 41. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ah, chegou a hora. Qual hora que chegou? É a hora que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores. E no Evangelho de João, nós vemos quando os enviados, os sacerdotes, Judas e outras pessoas que foram prender a Jesus, Jesus se antecipa a eles. Jesus sabia o que ia acontecer. Se antecipa a eles e diz: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Ó, sou eu. Porque era escuro, ninguém via direito quem era. Sou eu. Se é a minha quem buscais, deixar ir estes que estão comigo. É comigo que vocês querem? Então, podem me prender. E se adiantou e se deixou ser preso. E deixou ser manietado, amarrado com as mãos. Essa era a hora que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Essa era a hora que o Senhor Jesus iria passar nas mãos dos homens, das suas criaturas. São os sofrimentos e as feridas físicas que foram feitas pelas suas criaturas. Sabe, criaturas? Sabe diante de quem o Senhor Jesus estava quando ele foi, como ele diz aqui, escarnecido, injuriado, cuspido, quando batiam com uma cana na sua cabeça, quando colocaram uma coroa de espinhos, todas aquelas, quando batiam, davam-lhe bofetadas e falavam: profetiza, quem foi que te bateu? Colocavam uma túnica para que ele não enxergasse. Sabe quem eram aquelas pessoas? Aquelas pessoas eram a quem o Senhor Jesus estava fazendo com que o seu sangue, sangue deles, corresse em suas veias. Aquele que era dono da respiração deles. O homem estava ali porque Cristo estava fazendo com que, quando Deus criou todas as coisas, Deus é o sustentador de todas as coisas. E ele estava sustentando a respiração daqueles que estavam batendo nele. Sustentando o sangue que estava correndo naquelas veias. Aquelas criaturas que foram criadas por Deus, o Criador, então, o Senhor Jesus, que foi Criador de todas as coisas, estava sendo entregue agora nas mãos das suas criaturas. Então, essa hora que ele fala, que ninguém colocava a mão nele, era essa hora que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos dos gentios. E os homens iam fazer tudo o que quisessem com ele. Mas devemos distinguir bem que esses sofrimentos físicos não expiou em nada nenhum dos nossos pecados. Todo o sofrimento físico que Cristo passou na cruz, toda essa humilhação, toda essa injúria, toda essa difamação que nós vemos, toda essa injustiça que ele passou ali, em nada contribuiu para que os nossos pecados fossem expiados. Contribuiu para mostrar o ódio que o homem tinha pelo seu Criador. O ódio que o homem tinha por aquela pessoa que estava diante deles ali. Que sempre falou a verdade. Ele disse: eu sempre falei a verdade. Nunca falei nada escondido, sempre falei. Sempre adiantou. Quando ele falava para os fariseus: por que vocês procuram matar-me? Ele sempre falou a verdade, sempre falou para eles. Mas era chegada a hora, então, que ele seria entregue nas mãos desses ímpios. E nós não faríamos diferente. Nós não faríamos diferente. Nós temos que conhecer a esse Cristo crucificado. Esse Cristo que morreu pelos nossos pecados, para nós podermos entender a impiedade que existe no coração do homem. O quão mau o homem é. O quão pecador o homem é. O quão inimigo ele é de Deus. O quanto ele odeia Deus. O quanto ele não quer fazer paz com Deus. O quanto ele não quer aceitar a maneira que Deus quer para que o pecado seja tirado. Começou lá com Caim. Ele não aceitou a maneira com que Deus disse para ele que ele deveria fazer para que ele fosse aceito, a sua oferta fosse aceita e ele fosse aceito também. Não existe outro meio de expiação de pecados, né? Sem derramamento não existe remissão, não existe perdão de pecado. Derramamento de sangue, não existe remissão nem perdão de pecado. Esses homens contribuíram sim para colocar o Senhor Jesus ali naquela cruz, para que ali então acontecesse uma outra hora. Então, o calendário de Deus foi cumprido em perfeição. Nada aconteceu antes do tempo, nem depois do tempo. Exatamente no tempo que Deus havia determinado. Cristo viveu 33 anos e meio aqui, nessa terra, nesse mundo. Começou seu ministério aos 30 anos. Nós não vemos muito da vida de Cristo, né, antes desses 30 anos. Só uma passagem em Lucas, que fala quando ele tinha 12 anos, mas nós não vemos muita coisa escrita sobre ele. Em 3 anos e meio, quando ele começou o ministério dele, no tempo exato da vida dele, e no tempo exato, né, que ele deveria ser tirado, foi cortado da terra dos viventes, aliás, Isaías fala, né? Ele foi cortado, a vida dele foi truncada, um homem com 33 anos está em seu pleno vigor, mas a sua vida foi tirada. Sua vida foi truncada. Os homens o colocaram numa cruz para que ele fosse morto. E então, essa hora passada, que uma vez ele foi entregue nas mãos desses homens, significava, como eu já disse, que era a expressão do ódio do homem para com a pessoa de Deus. E esses sofrimentos, o Senhor Jesus sabia que iria passar. Nós não vamos ler agora, talvez a gente leia alguns trechos. No Salmo 22... No Salmo 40, no Salmo 69 e no Salmo 102, são os salmos que nos descrevem um pouquinho desse sofrimento de Cristo quando ele estava ali na cruz, nas mãos dos homens. Acho que a gente pode abrir no Salmo 22. Para a gente ler qual foi o sentimento dele quando ele estava na cruz diante daqueles homens que estavam diante dele, escarnecendo, zombando, falando: desce da cruz aí agora, você não é filho de Deus? Você que falou que vai reedificar o templo em 3 dias, desce daí. Virou cantiga. De bebedores de bebida forte, virou uma canção lá de... O Senhor Jesus fala em Lamentações de Jeremias: não vos comove isso, Jeremias, Lamentações 1, a todos vós que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor igual a minha. Não vos comove? O homem não estava comovido com aquele homem na cruz. Eles estavam gostando daquela situação. de ver Cristo dependurado ali, porque ele estava sendo dependurado como um injusto, como um malfeitor, porque do lado dele havia dois malfeitores. Se alguém passasse e desconhecesse a respeito de Cristo, ele ia falar, não, aquele homem ali, se ele está ali é porque ele está merecendo alguma coisa. E nós vamos ver nos Salmos que ele não merecia nada daquilo. Ele se deixou ser preso, deixou-se levar, ficou diante de Pilatos, ficou diante de Herodes, ficou diante de Anás, ficou diante de Caifás, diante dos príncipes, dos sacerdotes, passou a noite toda nas mãos desses homens, depois de Pôncio Pilatos, depois de Herodes, depois de novo de Pilatos, né? Depois foi entregue para ser crucificado. Então não foi fácil, né? Não foi uma hora de 60 minutos que ele passou, mas foi mais. E ele ficou na cruz por 6 horas, da hora nona até o meio-dia. Depois, no meio-dia, se fez trevas até as 3 horas da tarde. Então, nesse tempo que ele ficou na cruz, nós podemos olhar e que foi falado antecipadamente, foi profetizado. Foi falado o que o Messias sentiria quando ele estivesse na cruz. Salmo 22. Versículo 6. Mas eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verme. Ele se sentiu um verme. Sabe o que é um verme? Aquele que fica embaixo da terra. Uma coisa vil. Uma coisa vil. Desprezado do povo. Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou em Deus? Que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Ah, você não disse que era filho de Deus? Passa assim, ó, balança a cabeça e fala: olha lá, olha lá. Você não confiou em Deus? Onde você acabou? Onde terminou a sua vida? Olha a sua vida onde terminou. Um homem de 33 anos. Ah, tá vendo? Você não confiou em Deus? Olha lá onde se terminou. Sai, desce daí agora. Por que você não desce? Nós já fizemos uma pregação aqui, cujo tema era: por que Cristo não desceu da cruz? Se alguém quiser ouvir. E seguindo, versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. Olha como água me derramei. Quando a gente derrama água, a gente não consegue juntar mais. Nunca a mesma água, quando você derrama água no chão, nunca mais você vai conseguir juntar aquela mesma quantidade de água de novo. Fica todo, fica de um lado. Se você pega um pano, fica um pouco no pano, fica um pano um pouco no chão, um pouco você evapora e assim por diante. Quando na terra, então, você não consegue mais reaver. Então, ele se sentiu o quê? Derramado. E não conseguia juntar mais as coisas. Os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Esse é o sentimento do Senhor Jesus na cruz, ali nas mãos dos homens. A cera, nós vemos quando uma vela vai queimando, ela vai derretendo e vai perdendo a forma, né? Quando fica aquele toco de vela, fica toda sem forma, derretida. Disforme. Versículo 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores. Não era só os dois que estavam do lado dele, não. Tinha mais malfeitores lá, que ele conhecia, todos aqueles que estavam na frente dele, zombando dele. Cães rodearam, ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Dor física, traspassaram-me as mãos com aqueles cravos. Ele ficou de pendurado, cravo na mão direita, cravo na mão esquerda, cravo no pé direito, cravo no pé esquerdo. E ficou lá preso na cruz. Que dor horrível essa! É uma dor física essa. De traspassar as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, versículo 17. Eles veem e me contemplam. Ele ali com aquele sofrimento, né, porque ele era um homem de carne e ossos, como nós. Sentia fome, sentia sede, sentia dor. Né? E eis a aflição dele aqui no seu corpo. Poderia contar todos os meus ossos. A crucificação, já foi falado aqui várias vezes, é uma morte horrível. Nessas condições, o pé pregado, a mão pregada, o corpo tem que se sustentar para respirar. Se ele não fizesse movimento, que seu tórax não fizesse movimento aqui, seus músculos, se você não conseguir fazer isso aqui, você fica, é uma aflição, não consegue respirar. Você morre, ou na verdade a cruz é uma morte por asfixia. Por isso que quebraram as pernas dos dois malfeitores que estavam com o Senhor Jesus, e eles despencaram e não conseguiram subir mais, e não conseguiram respirar mais, e morreram. Mas é uma morte que não era uma morte que acontecia rapidamente. Era uma morte cruel. A pessoa ficava agonizando. Essa dor, essa sede que ele vai sentir, essa agonia de contemplar a morte, esperar a morte chegar, saber que a morte vai chegar e você não pode fazer nada. Você está preso ali. Como se fosse uma tortura. Os homens prendiam ali exatamente para uma tortura. E não podia fazer nada. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Aconteceu isso? Aconteceu. Os soldados lançaram sortes para disputar a sua túnica, né? Que era tecida toda de alto a baixo, para que não rasgasse a sua túnica. Eles lançaram sortes para ver para quem ia aquela túnica que o Senhor Jesus vestia. No Salmo 40, versículo 12. Porque, Salmo 40, 12. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Pelo que desfalece o meu coração. Aqui um versículo muito interessante, foi comentado aqui também esses dias. Males sem número me têm rodeado. Quando a gente pensa que uma coisa, às vezes na vida da gente, que uma coisa nos aflige muito, daqui a pouco acontece uma outra coisa pior do que aquela, e a gente começa a ver que aquela primeira situação não era tão aflitante quanto a segunda, ou quanto uma terceira, ou quanto uma quarta. Mas aqui ele fala que males sem número me têm rodeado. Era uma coisa atrás da outra. Ele não teve sossego enquanto estava ali naquela cruz. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Quais iniquidades o prenderam ali? Se ele não cometeu pecado, se nele não havia pecado, se nele não conheceu pecado, quais iniquidades o prenderam ali que não podia olhar para cima? São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Quais iniquidades? As minhas iniquidades e as vossas iniquidades, de cada um que está aqui presente nesse dia, e de cada um daqueles que vão ouvir, daqueles que crerem no Senhor Jesus. São as iniquidades que estavam ali prendendo o Senhor Jesus naquela cruz. Iniquidades de quem? Dele? Não, como eu já disse, não era dele. Eram nossas iniquidades. Ele estava ali em substituição a mim. Ele foi a oferta a Deus, aquele que se ofereceu a Deus em oferta, em sacrifício. De aroma suave. Ele diz: No rolo do livro está escrito de mim: Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E ele foi ali porque ele quis se oferecer como oferta a Deus. Ele quis fazer essa oferta do seu corpo, da sua carne ali. Para Deus. Como ele fala em João 10, eu espontaneamente dou a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Tenho poder para dar minha vida e poder para tornar a tomá-la. Ele só tinha esse poder porque ele era Deus. Mas ele estava sofrendo ali como um homem. Ele estava sofrendo ali como um homem em meu lugar. Ele estava sofrendo toda essa dor física, primeiro, como eu já disse, que não serviu para nada, para expiar nenhum dos nossos pecados, por minha causa. Ele estava padecendo isso. Ele vai receber, claro, esses pecados depois, naquelas horas de trevas. Nós vamos ver que ele vai receber esses pecados. No versículo 14 do Salmo 40: Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: Haha, haha. Esse haha nós conhecemos até. Haha, aí, tá aí, né? Aí. Nessa cruz, sai daí! Já estava predito o que os homens iam dizer. Ele sabia que ele ia passar isso. Mas uma coisa, vou adiantar a outra hora aqui, que ele não sabia como era passar as 3 horas de trevas na mão de um Deus 3 vezes santo. E sofrer por causa dos pecados. Isso ele não sabia. Tudo isso ele sabia. Essa dor física, tudo que ele ia passar. Mas as horas que ele iria passar nas mãos de Deus, isso era desconhecido dele. Aquela coisa que o deixava, né, como nós vemos ele. Depois nós podemos ver, vou adiantando também, no Getsêmani, a sua agonia. Pai, passa de mim este cálice, Qual era o cálice? O cálice das mãos dos homens? Não. Era aquele cálice que era desconhecido dele. Que ele tinha que resolver a questão do pecado, desses pecados que nós lemos que estavam rodeando ele, que estavam prendendo ele ali naquela cruz, que eram mais do que os cabelos de sua cabeça, que eram muitos. Deus sabia o pecado de cada um aqui. Nós podemos, temos que entender que Deus é eterno, o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro estava já foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus já conhecia cada um de nós aqui antes da fundação do mundo. Deus conhecia todos os nossos pecados. No tempo eterno de Deus, Ele nos conheceu. Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele conhecia o fim desde o começo, é aquele que nós vemos lá em Isaías. Ele me conhecia antes de eu existir. Como eu sei isso? Não sei. Eu sei que Ele sabe. Eu sei que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele conhece todas as coisas e que nada é impossível para Deus. Por isso, com uma só oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por uma só oferta. Foi uma só hora que Ele passou ali. Essa hora de Deus, né? Agora, o Salmo 69... Versículo 4: aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Ali, na cruz, existiu o poder político de Roma, diante daquela cruz. Poder político, existia o poder religioso, que estava nas mãos ali dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, e dos herodianos, de outras seitas judaicas que existiam, era um poder grande, e um terceiro poder das hostes malignas, de Satanás, que estava ali também, que pensou que o seu intento estava, que ia dar certo o seu intento, que ele ia conseguir destruir o Filho de Deus. Mas não. Então esse versículo nos fala de são poderosos. Aqueles que estavam ali diante deles eram pessoas poderosas. Sim, era Roma, era seu próprio povo, a religião e o diabo. Então restituí o que não furtei. Como é que eu vou restituir o que eu não furtei? Fala para mim, o guarda vem e fala assim, foi você que roubou a carteira de fulano lá. Devolve aí a carteira dele. Mas, o guarda, não fui eu. Não, dá um jeito aí. Dá um jeito e restitui essa carteira aí. Faz uma carteira, fabrica uma carteira aí, como dizia um antigo chefe meu. Fabrica. Se você não tem, fabrica um aí agora. Então, ele teve que dá, restitui aquele que ele não tinha furtado. O quê? Quem que havia furtado? Eu havia furtado. Vocês haviam furtado. Nós havíamos furtado a Deus. Os nossos pecados nos fizeram roubar a Deus. E ele teve que restituir o quê? Aquilo que eu devia pagar, ele pagou por mim ali naquela cruz. Não era dever dele. Mas Ele, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Deus, não de palavras, mas de obras. Cristo morrendo numa cruz. Versículo 12, só o finalzinho. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. 20, versículo 21, vou pular alguns porque está no fim, já não vamos acabar a primeira hora ainda. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. O Salmo 102. Nós sabíamos que o Senhor Jesus, que o Messias, será que os judeus sabiam que iam dar vinagre para o Senhor Jesus na cruz? Sabiam. Porque estava profetizado, estava escrito. Ele adiantou isso para eles. Ó, eu vou ser crucificado, vou ter morte de cruz, e vão dar fel para mim. Vão dar fel e vão dar vinagre para mim. Para eu beber. Estava escrito. Tudo está escrito. O seu destino está escrito aqui na palavra de Deus. Salmo 102. Pular algum. Versículo 4. Meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Os meus inimigos, versículo 8, me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. E assim por diante, esses quatro salmos são os que nos falam mais diretamente dos sofrimentos de Cristo. Claro que eu não li alguns versículos que falam dos sofrimentos de Cristo nas mãos de Deus, né? Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste, por exemplo, no Salmo 22, já é a parte que nós não temos acesso, que é essa segunda hora, né? Que ele vai falar... que ele vai falar no capítulo 12, que nós vamos ler, se Deus o permitir, se esse tempo da graça de Deus se estender por mais uma semana ou mais daqui a um mês, nós vamos ler o que aconteceu na segunda hora. Que ele diz assim, agora, capítulo 12 de João 27, não precisa abrir, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Não é a hora que ele foi entregue nas mãos dos homens. Era a hora agora que ele seria entregue nas mãos de um Deus três vezes santo por causa dos meus pecados. Ali ele ia... Essa era essa segunda hora que já passou, como eu já disse. Já passou, o Senhor Jesus já passou por essa hora. São horas passadas. E ele é um homem agora ressurreto à destra de Deus. Esperando que cada um aqui o possa ver como ressurreto. Já cumprida essa obra. Já perdoados os pecados de todos aqueles que creem. Já derramado o seu sangue. E já ressurreto, aguardando, né? Agora com paciência a todos aqueles que se arrependerem e crerem para que tenham a vida eterna. Esse é o intento desse evangelho. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por todas as Escrituras, obrigado porque Tu nos adiantas, Tu nos falas, Tu nos mostras as coisas todas que aconteceram, que acontecerão. E esse fato consumado que nós podemos falar aqui da morte do Senhor Jesus por nós naquela cruz. Obrigado por podermos anunciar agora, olhando para um Cristo ressurreto, um Cristo na glória. Esse homem que foi morto, foi o último Adão e foi o segundo homem agora. Te agradecemos por esse evangelho. Rogamos mais uma vez por todos que estão ouvindo e pedimos por mais essa semana. E lembramos que a qualquer momento podemos estar junto com essa pessoa maravilhosa que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nesse nome bendito e precioso, ó Pai, nós agradecemos, do Senhor Jesus. Amém.